Boa tarde a todos. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão do dia 24 de agosto de 2015. Eu cumprimento a todos os colegas integrantes desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento nosso estimado Procurador Regional Eleitoral, nosso operante, diretor, doutor Alvimar Nascimento, cumprimento doutores advogados, serventuários e funcionários da Justiça, nossos assessores, funcionários da taquigrafia, e consulto aos colegas se querem fazer algum registro, ao tempo em que também indago todos se existe possibilidade de adiarmos algum julgamento constante da pauta. Inicio pelo desembargador Fábio Klein.
Presidente, eu cumprimento a Vossa Excelência, a todos os colegas que compõem o tribunal, ao doutor Vinícius, ao procurador eleitoral, a todos os servidores. Desejo que nós tenhamos uma boa tarde de trabalhos. E comunico, presidente, que ainda hoje, por mais uma vez, eu peço adiamento dos processos das pautas adiadas, pautadas sobre 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu ainda não tenho condições de julgá-lo. E
as pautas adiadas está adiado. Número 1.
O número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o processo 2, pautado sobre o número 11.
3, 4, 5 e 6.
E o número 11 também. Presidente.
Também o 11. Também o 11º. Pois não. Doutor Marcos Felipe.
Senhor presidente, também cumprimentando Vossa Excelência, os eminentes padres, doutor procurador regional eleitoral, doutor diretor-geral, taquigrafia, os colegas advogados. Apenas desejo uma boa tarde de trabalho para todos e registro que não tenho processo sobre julgamento com a minha relatoria ou decorrente pedido de vista.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, cumprimentando a todos, registro conforme eu já havia comunicado na sessão passada, quando pedi vista, eu não votarei o processo pautado sobre o número 7 e não votarei este processo esta semana, inclusive. Quero também aproveitar para cumprimentar o doutor Aldari pela iniciativa da questão da assinatura digital, cumprimentando também o tribunal. Já recebi no meu gabinete uma amostra de um documento assinado pelo doutor Aldari, eletronicamente. É uma iniciativa muito importante para todos nós e certamente o será ainda mais no período eleitoral.
Doutor Elimar Pinto.
Também, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como todos os demais membros desta corte, advogados, funcionários da Justiça, nosso diretor, doutor Alvimar, taquígrafos e demais pessoas presentes. E também quero endossar as palavras do doutor Danilo, aí, cumprimentando o nosso colega, doutor Aldari, pela iniciativa, né, em relação à assinatura eletrônica. Não tenho também nenhum pedido de adiamento.
Doutor Aldari.
Presidente, ilustres colegas, eu agradeço as menções feitas pelo doutor Elimar, pelo doutor Danilo, mas quem realmente está de parabéns é a STI do Tribunal Regional Eleitoral. E hoje eu tive a felicidade de ver que o doutor Vinícius também já começou a fazer uso da ferramenta, ou seja, a possibilidade que ela venha a vingar é muito boa e acredito que assim facilitará os nossos trabalhos. Eu tenho apenas um processo na pauta, um pedido de vista e eu vou julgar, excelência.
Oi, não. Doutora Cristiana Conde Chimitalik.
Cumprimento a todos os membros dessa corte, cumprimento a Vossa Excelência, não tem processo a serem adiados.
Presidente. Doutor procurador, desculpe.
Senhor presidente, boa noite a Vossa Excelência, todos os integrantes da corte. Como disse o doutor Dari, hoje já assinei o primeiro documento usando a plataforma AssinaDoc. Quero parabenizar a STI do Tribunal, e o doutor Aldari também pela iniciativa e por ter sido a cobaia, vamos dizer assim, o primeiro que está utilizando a ferramenta. Okay. Certamente vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito o funcionamento desse Tribunal, e aproveito também para informar a Vossa Excelência que amanhã eu vou viajar para Brasília e volto só na quarta-feira à noite. Então, infelizmente, não poderei participar da sessão na quarta-feira, mas o doutor Flávio Benni vai estar aqui para matar a saudade dessa corte. Muito obrigado.
Uma boa viagem, Vossa Excelência será também muito bem substituído. Sendo parte judiciária, eu anuncio o julgamento, processo pautado sobre o número 3, a pauta de hoje, é um pedido de preferência, prestação de contas, solicito, Renato, fazer o pregão, por gentileza.
Prestação de contas, número 1762-35, candidato remetente ao cargo de deputado estadual, senhor Giovanni Meneghelis Lousado dos Santos, representado nos autos pelo doutor Ricardo Rios do Sacramento. Presente a parte apregoada, excelência.
Palavra ao eminente relator.
Voto. O candidato ao cargo de deputado estadual, Giovanni Meneghelis Lousado dos Santos, encaminhou a este egresso tribunal, em 4 de novembro de 2014, prestação de contas final referente ao pleito de 2014, dentro, portanto, do prazo estabelecido no artigo 38, caput, da resolução TSE 23.406/2014. Inicialmente, a COSIM emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em razão da seguinte irregularidade. 1. Omissão de receitas, item 3 do relatório conclusivo, e dívida de campanha, item 4 do relatório conclusivo. Devidamente intimado, o candidato apresentou prestação de contas retificadora acompanhada de documentos e esclarecimentos. Após a manifestação, a COSIM emitiu novo parecer conclusivo, lançado às folhas 92 versos, por meio do qual considerou sanada a irregularidade referente ao item 4 do relatório anteriormente emitido, dito de campanha, e ratificou o entendimento concernente à falha apontada no item 3 do citado relatório, omissão de receita, opinando novamente pela desaprovação das contas, ora analisadas, pelos seguintes motivos. Aspas. Em sua manifestação, o candidato reconhece o erro da ausência do lançamento das doações e informa tais lançamentos na prestação de contas retificadora. Diante do informado, verifica-se que houve omissão de receitas financeiras, só agora informadas, e que representa uma parcela significativa do total de receitas. A inclusão de tais receitas via retificadora, somente após a intimação, ainda que produza uma correção no aspecto formal, não tem o condão de apagar as omissões originais. Tráfico de doações recebidas que não foram informadas na época oportuna, inclusive nas prestações de contas parciais, impedindo o seu conhecimento por parte do eleitor no decurso da campanha. Além disso, os recibos agora emitidos para cobertar as referidas doações também não devem ser aceitos, haja vista que os recibos eleitorais são documentos que devem ser emitidos no momento em que ocorre a doação, não sendo cabível a sua emissão a posteriori, ainda mais no ano seguinte à eleição, fecho aspas. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral em seu judicioso parecer de folha 94-96, cujo excerto reproduzo, aspas, conclui-se que a irregularidade verificada compromete seriamente a lisura e transparência da prestação de contas ora analisada, tendo em vista incidir sobre 26,44% do montante arrecadado pelo candidato, fecho aspas. Pois bem, a irregularidade em questão refere-se, pois, à omissão de receita, quando da entrega da prestação de contas final, no valor de R$ 4.120,00, que foi identificada por meio da análise do extrato bancário que se encontra na folha 39 dos autos. Em que pese ter sido sanada a falha após a emissão de parecer conclusivo, consoante afirmado pela COSIM, há que se salientar que, no caso em análise, não houve emissão de parecer preliminar e, tampouco, notificação do candidato para complementar a sua prestação de contas, conforme dispõe o trâmite previsto na resolução TSE 23.406/2014. Por outro lado, essa egrégia corte já se posicionou pela possibilidade de a prestação de contas retificadora suprir omissões decorrentes da entrega da prestação de contas final, consoante recente julgado de relatoria do Dr. Biratão Almeida Azevedo, que abaixo transcrevo, e eu vou ler só a parte que interessa. 3. Despesas omitidas na prestação de contas final. As despesas foram devidamente registradas na prestação de contas retificadora, não comprometendo, portanto, a sua irregularidade. Fecho aspas. Verifica-se ainda, pela análise da documentação apresentada pelo candidato, que os recibos eleitorais, acostados à folha 89 e 90, respectivamente, de número 55, final 004 e 55, final 016, identifica o doador, que no caso foi o próprio candidato das receitas omitidas, bem como comprova as suas respectivas emissões na data da efetiva doação e não após a eleição, conforme salientou o órgão técnico. À vista disso, a apresentação a posteriori dos recibos eleitorais necessários para acobertar as doações inicialmente não identificadas pelo setor técnico, através da análise do extrato bancário de Folha 39, não prejudicou a confiabilidade das contas apresentadas. Outro sim, conforme dito a Lures, resta comprovado nos autos que os recibos referentes às receitas omitidas foram emitidos nas datas das respectivas doações, quais sejam 29 de 9 de 2014, Folha 89, e 3 de 9 de 2014, Folha 90, e não após a eleição, o que só corrobora a fidedignidade das contas apresentadas. Dessa forma, não tendo ocorrido prejuízo à fiscalização da correta arrecadação dos recursos para a campanha eleitoral, não se pode entender que a falha detectada é grave o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, ensejando apenas ressalva nas mesmas. Ante o exposto, por todas as razões acima elencadas e na esteira do precedente dessa Igreja Corte, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos, referente ao pleito 2014. É como voto.
São com ressalva a conclusão do eminente relator. Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Voltando então à normalidade da pauta, anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 8. É um agravo regimental. Com pedido de vista, doutor Aldari Nunes. Desnecessário pregão, palavra ao eminente relator.
Neste presidente da Igreja Corte, eu pedi vista dos autos na última sessão para melhor ler o conteúdo do agravo regimental e também da decisão que o ensejou. E eu estou acompanhando o voto do doutor Marcos Felipe, pois realmente, pelo estudo que eu fiz, as decisões interlocutórias nos processos do rito pelo artigo 22 são irrecorríveis, podendo ser discutido por ocasião do recurso. E eu também verifiquei que essa corte já também, em julgado da relatoria da doutora Cristiane, no agravo regimental 7522 de 2015, quando eu estava no gozo de férias, também entendeu em não conhecer do agravo regimental. A manifestação do relator e também com os precedentes da corte para não conhecer do agravo regimental. É como voto, eminente presidente.
O processo está tendo a seguinte tramitação, eminente relator, desembargador Fábio, não conheceu do recurso. Doutor Marcos, não conheceu do recurso, foi acompanhado por todos e também pelo doutor Aldari, que hoje exara voto nesse sentido. Consulta, doutora Cristiane, se tem condição de voto. É a última. Também como vota. Súmula, nesse sentido, a unanimidade não conhecer do recurso no termo do voto do eminente relator. Sequência é o embargo de declaração de relatoria do doutor Danilo Carneiro. Embargo de declaração, Renato, por favor, pregão.
Embargo de declaração postos nos autos da representação número 1991-92-42. Representante, senhor Marques da Mata, advogada do... Embargante, desculpe, senhor Marques da Mata, tendo como advogada nos autos, doutora Bárbara Mota Altoé. Embargado, Ministério Público Eleitoral. Ausente, embargante, excelência.
Arco eminente relator, doutor Danilo.
Superintendente, eminentes pares, conforme já anunciado no pregão, trata-se de embargo de declaração, e aqui a hipótese que o meritíssimo juiz auxiliar condenou ao pagamento de multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9504, no patamar mínimo de R$ 2.000. Qual a tese do embargante? É que o acórdão não teria se manifestado sobre a mini-reforma eleitoral que lhe daria esse direito ao... os mini-trios, aquele texto da mini-reforma que discutimos aqui logo no início e chegamos à conclusão, assim como chegou à conclusão o TSE, de que ela não seria aplicável a essas eleições. O TSE também chegou a essa conclusão, chegou a haver voto divergente na oportunidade do ministro Gilmar entendendo que naqueles aspectos que não prejudicassem a disputa eleitoral, ela poderia desde logo ser aplicada. Mas a corte entendeu, por maioria de votos, aquela corte e esta por unanimidade, de que não aplicaríamos a mini-reforma. A omissão que é apontada é simplesmente essa. E para ser fiel ao recurso, quero ler o trecho e diz o seguinte: o respeitável acordo nada se manifestou a respeito do pedido formulado em sede de recurso, qual seja o da não infringência do parágrafo 10º do artigo 39 da Lei 9504/97, já que é expressamente prevista a utilização de mini-trios, conforme previsão no parágrafo 11 do mesmo artigo, diploma legal. E ainda foi omisso quanto às provas de que o veículo se enquadra na definição prevista na mesma lei. Aqui, uma manifestação do Ministério Público é bastante elucidativa. O Ministério Público diz o seguinte: assim como se vê, a irregularidade apontada simplesmente não existe. O ponto questionado pelo embargante, ventilado em seu recurso, permissivo legal estabelecido nos parágrafos 11 e 12 do artigo 39 da Lei 9504, sequer era passível de consideração por esta Corte, sendo inaplicável a Lei 12.891 de 2013 às eleições de 2014. De outro lado, restou caracterizada a propaganda irregular, tanto pela utilização do trio elétrico, quanto pela metragem acima dos limites legais estabelecidos. Não bastasse isso, no trecho do acordo, no trecho da decisão, há um momento em que é dito o seguinte: analisei atentamente os argumentos do recorrente. Todavia, estou convencido de que o recurso não deve ser provido. Portanto, esse trecho em que se diz que analisou atentamente os argumentos do recorrente é porque analisou os argumentos do recorrente e não é necessário, como todos nós sabemos, nos embargos de declaração, discorrer sobre cada linha do que diz o recorrente, desde que genericamente seja possível entender. Então, é por essa razão que eu estou conhecendo e negando o provimento aos embargos de declaração.
Danilson, uma questão de fato. Senhor presidente, só fazer uma pequena que é fundamental. O declarante, o recorrente, ele está questionando que o tribunal não analisou que a reforma, a mini-reforma, permite a utilização de mini-trio. Mas ele foi multado, não foi por usar trio no mini-trio, ele foi multado pelo tamanho da propaganda que tinha no veículo que ele estava usando, que era um trio elétrico, mas se fosse um mini-trio não ia fazer diferença, porque a multa é pelo tamanho da propaganda, da placa. Então, por isso que nós opinamos que essa questão dele é absolutamente irrelevante, porque não existe multa por usar o trio elétrico. A única coisa que a gente pode fazer é determinar a remoção. Era só isso.
O doutor procurador falou que era uma questão de fato, mas ele fez uma sustentação oral daquela de direito pesada. Só uma pequena observação. Embargo de declaração em que o eminente relator nega provimento, todos de acordo? Súmula nesse sentido. Desculpa a brincadeira. Na sequência, também embargo de declaração, relatoria doutor Danilo também.
Excelência. Embargo de declaração oposto nos autos da representação número 2028-22. Embargante Ministério Público Eleitoral, embargado o senhor Paulo Roberto Foleto, tendo como advogado nos autos o embargado, doutor Eliseu Vitor Souza e outro. Ausente ou embargado, excelência.
Palavra, eminente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, a matéria nesses embargos de declaração também é bastante conhecida dessa corte, que é aquela situação da notificação por fax ou por e-mail. Nesse caso, especificamente, o Ministério Público aponta a existência de um erro material no acórdão, porque considerei na oportunidade, e fui acompanhado por esta corte, de que a primeira notificação teria sido uma notificação nula, porque teria sido feita por e-mail. O Ministério Público aponta o erro material e eu estou aqui entendendo com razão o Ministério Público, porque efetivamente a primeira notificação ela foi feita por fax e ela foi correta e era válida. E no prazo estabelecido para a retirada ou justificação, o candidato não o fez. Então eu estou entendendo aqui nesse aspecto e por isso eu estou abrindo uma espécie de preliminar, que seria até uma própria prejudicial no julgamento, entendendo que é o caso de ser provido, conhecido e provido, os embargos de declaração, para mudar, reformar o acordo anterior e passar a análise do mérito da representação. Explico melhor. Na oportunidade, nós julgamos que houve perda superveniente do objeto, com base no 267, porque entendemos que a notificação não teria sido válida e que, uma vez notificado, já perante esse tribunal, ele retirou a propaganda. comprovou a retirada da propaganda. Só por uma questão de esclarecimento, todos nós sabemos que há aquela primeira notificação na fase extrajudicial, aquela que eu considerei que foi inválida. Depois houve uma notificação já na fase aqui no tribunal, e nessa notificação ele comprovou a retirada. Então, julgamos que houve perda superveniente do objeto com base no artigo 267. Neste momento, como é que eu estou entendendo? Por dar provimento aos embargos declaratórios do Ministério Público para afastar essa nulidade da primeira notificação, conhecer da representação e, em seguida, se esse for o entendimento da Corte, julgar o mérito da representação. Então, senhor presidente, esse é o voto para os embargos de declaração, não para a representação.
O eminente relator, então, dá provimento para afastar aquela nulidade e apreciar o mérito. Alguma divergência nesse sentido?
Presidente, eu não tenho, assim, divergência, mas gostaria de um esclarecimento do eminente relator.
Pois não.
O provimento desses embargos de declaração, eles prejudicam o embargado?
Não? Não prejudicam o embargado, pelo menos se prejudica, você está perguntando quanto à questão do mérito. Não prejudica o embargado.
A pergunta é apenas para saber se nessa hipótese teria sido estabelecido o contraditório para provimento dos embargos.
Foi estabelecido o contraditório.
Eu acompanho
o estabelecido o contraditório. Até por isso, devagador, que eu retirei esse processo de pauta. Esse processo veio à pauta, ele foi retirado de pauta. E, na realidade, até também não prejudicaria pela própria matéria de mérito, que, como vou julgar nesse momento. Então, superado o aspecto formal sobre a notificação do embargado, imprescindível perquirir se efetivamente a placa indicada na cópia da foto apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, as folhas 13, pode ser considerada propaganda eleitoral irregular. Vejamos. Segundo sustenta o Ministério Público na petição inicial, o candidato, ao manter em via pública a propaganda eleitoral irregular, teria praticado conduta proibida pela norma, considerando que o local onde for afixada a placa seria a área denominada non edificandi, com tais considerações as faixas de 15 metros de domínio nas rodovias. O embargado, a seu turno, defende que no presente caso deve ser dada a mesma interpretação já adotada por este tribunal quando do julgamento da representação 1631-60, distribuída ao então juiz auxiliar, Dr. Elimar Pinto, em que restou consignada a regularidade da propaganda em bem particular localizada às margens da rodovia. Sustenta ainda ser cabível a veiculação de propaganda nas faixas de servidão não edificável, 15 metros, situadas nos imóveis particulares marginais às rodovias estaduais e federais. Analisando detidamente o caso em questão, entendo que a tese do embargado deve prosperar. Isto porque, ao verificar a cópia da sentença proferida pelo juiz auxiliar na oportunidade da representação 1631-60, juntada aos presentes autos, que é essa que o doutor Elimar julgou, da peça defensiva, verifiquei que retrata a situação idêntica à presente ação, consoante trecho da decisão judicial transcreva abaixo. Aí já é aquela decisão. São considerados faixas de domínio as áreas de terras determinadas legalmente por decreto de utilidade pública para uso rodoviário, sendo ou não desapropriadas, cujos limites foram estabelecidos em conformidade com a necessidade prevista no projeto de engenharia rodoviária. Por sua vez, ao contrário das faixas de domínio, as áreas não edificantes são as faixas de terra com largura de 15 metros, contados a partir da linha que define a faixa de domínio da rodovia. Ressalte-se, portanto, que a área não edificante configura uma limitação administrativa, na medida em que impõe ao particular um dever negativo, obrigação de não fazer, cabendo frisar, contudo, que, ao contrário da faixa de domínio, a faixa não edificável não é bem público, mas sim um bem particular que, embora não seja permitido edificar, inexiste qualquer óbice no tocante ao uso. No mesmo sentido, o Procurador Regional Eleitoral Auxiliar, naqueles mesmos autos, defendeu que, as folhas 93 e 95, a faixa não edificável não é bem público, apenas a faixa de domínio é bem público. No sítio do DENIT encontramos a seguinte definição. define-se como faixa de domínio a base física sobre a qual assenta uma rodovia constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalizações e faixas lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. Na faixa de domínio é completamente vedada a fixação de propaganda eleitoral. Já a faixa não edificável é objeto de uma servidão legal que impede apenas a edificação, mas não impede o uso. Palavras do procurador auxiliar na oportunidade. Feitas tais considerações, sobreleva pontuar que, conforme termo de constatação lavrado pelo oficial de justiça juntado às folhas 10, 12, considerando como documento dotado de fé pública, a placa tida como irregular foi fixada em bem particular na cerca e na faixa não edificável da rodovia. Sendo, portanto, considerada a referida área bem particular, é de se aplicar a regra disposta no artigo 12 da resolução TSE 23.404/14, que repete a do artigo 37, parágrafo 2º da lei 9504, razão pela qual deve-se perquirir se a placa fixada, objeto da ação judicial, excede os 4 metros quadrados. Tendo como única prova a cópia da fotografia juntada às folhas 13, tenho que não resta dúvida de que a propaganda eleitoral do representado atende aos limites prescritos na norma legal, razão pela qual considero ser regular a propaganda eleitoral o objeto da ação intentada pelo Ministério Público. A fotografia da propaganda, embora não haja perícia e tal, pela fotografia, não resta qualquer dúvida de que ela... É porque é difícil de ver, se algum colega quiser analisar, ela é uma fotografia fixada numa cerca que a toda evidência não excede os 4 metros quadrados exigido no caso do bem particular. Por essa razão, eu estou, sendo assim, já no julgamento que já fizemos, dou provimento aos embargos declaratórios, reconhecendo a existência do erro material apontado pelo embargante, o Ministério Público, para reformar o acordo de folha 71, entendendo como válida a notificação realizada na fase extrajudicial, e no que tange ao mérito da representação, julgo improcedente o pedido formulado na presente representação às folhas 7 e 8 pela ausência de irregularidade da propaganda em questão. É como voto, senhor presidente.
Presidente, o Vinete, relator, então, posso dar provimento aos embargos, no mérito, julga improcedente. Alguma divergência com relação a essa conclusão? Súmula nesse sentido. Na sequência, processo pautado sobre o número 1, embargo de declaração, relator de desembargador Fábio. Feito o pregão, palavra a sua excelência.
Embargo de declaração oposto nos autos da prestação de contas número 1358-81. Candidato embargante, senhor Alexandre Marcelo Coutinho Santos, tendo como advogado dos autos doutor Gustavo Varela Cabral. Ausente o embargante apregoado, excelência.
Pois não, presidente. Embargo de declaração opostos por Alexandre Marcelo Coutinho Santos, candidato eleito a deputado estadual, contra um acórdão unânime do tribunal, que julgou desaprovadas as contas de campanha por ele apresentadas. O ilustre candidato afora esses embargos, alegando que há omissão e contradição nesse julgamento. E o faz sob os seguintes fundamentos. Segundo Sua Excelência, as irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas por se remetidas devem ser analisadas sob o prisma da boa-fé do candidato. Então, esse fundamento por si só já não é um fundamento de omissão do julgamento da prestação de contas. É uma fundamentação que ele acrescenta agora dizendo, pedindo que essas contas sejam rejulgadas, levando em conta a boa-fé do candidato. Também o embargante instrui a petição dos embargos de declaração com vários documentos. E ele faz uma alegação de que esses documentos teriam estado à disposição da Coordenadoria de Controle Interno, mas segundo o juízo que ele fez após o julgamento do tribunal, é que eles não teriam sido considerados nem pelo órgão técnico e nem pelo relator, quando do julgamento da prestação de contas. O Ministério Público exarou um parecer opinando pelo desprovimento do recurso, sob esse argumento específico de que, na verdade, o embargante está querendo é o rejulgamento das contas dele. E a COSIM, inclusive, aqui vem se manifestar dizendo o seguinte: olha, que não tem condição de atestar se esses documentos agora juntados são aqueles mesmos que estiveram à disposição da coordenadoria para a análise das contas, porque esses documentos feitos na análise das contas são devolvidos ao candidato, como todos nós sabemos. Ela restitui os documentos e não tem condição de compará-los. Remanesce apenas, entre esses documentos novos, alguma possibilidade de comparação, especificamente, os contratos onerosos de prestação de serviço apresentados às folhas 553 e 564, que agora foram juntados no recurso, eles foram firmados por pessoas que anteriormente figuraram como doadores de quantia estimável em dinheiro em contratos que haviam sido analisados anteriormente. Para ilustração aqui dessas anotações, eu estou citando uma situação ou um caso específico aqui do cidadão Elias Argel Santana, identificado aqui pelo número do CPF, como autor de uma doação estimável em dinheiro e cessão de serviço de motorista, e que agora figura num contrato oneroso de prestação de serviço de panfletagem e divulgação de propaganda eleitoral pelo valor de R$ 1.183. Também um outro exemplo aqui desses documentos é relativo à pessoa de Jackson Sada Costa, que ela figura como coordenador financeiro da campanha eleitoral do embargante no contrato de doação estimável em dinheiro para cessão de prestação de serviços, acostado à folha 100, apresentado com a prestação de contas retificadora. O novo contrato, ele indica aqui que esse mesmo cidadão agora aparece como contratado com a função de panfletar, distribuir propaganda eleitoral. Essa divergência existente nessas informações dos contratos anteriormente juntados com esses agora, aliado ao fato de não existirem elementos consistentes que permitam verificar a veracidade dos novos contratos trazidos aos autos, torna frágil esse conjunto probatório que instrui o recurso de embargo da declaração. Bom, afora essas considerações, eu faço aquelas considerações normais sobre a vinculação do recurso de embargo de declaração, as omissões, contradições ou obscuridades que, na hipótese aqui dos autos, não estão presentes. Todos estão registradas, eu ilustro a decisão com precedência do Tribunal Regional Eleitoral, estou conhecendo dos embargos, mas lhe negando o provimento. É como respeitosamente voto.
Mete relator, nega provimento aos embargos. Alguma divergência dessa decisão? Súmula nesse sentido. Na sequência também ao desembargador Fábio Klein, pautado sobre o número 2, feito o pregão.
Prestação de contas número 1809-09. Candidato remetente ao cargo de deputado federal, Lande Maria Pereira Rizzo. Ausente ou apregoado, excelência.
Presidente, também vou ser breve nisso aqui, porque tanto a Coordenadoria de Controle Interno quanto o Ministério Público opinam pela aprovação com ressalvas dessas contas. E como essa decisão já é favorável, para que nós adiantemos, eu também vou resumir, estou dizendo que eu estou julgando aprovadas com ressalvas, com as razões que estão escritas no voto.
São com ressalva, a conclusão do eminente relator, alguma divergência? Finalmente, o último processo da pauta de hoje, número 4, prestação de contas, é a relatora a doutora Cristiane Conde Schmitalik. Feito o pregão, palavra eminente relatora.
Prestação de contas, número 1620-31, candidato remetente ao cargo de deputado estadual, senhor Varlen César Bortoli. Ausente o remetente, excelência.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a cargo de deputado estadual pelo PSB do Espírito Santo, Varlen César Bortoli, relativa às eleições de 2014. Em relatório conclusivo, a COSIM, seu parecer, de folhas 57 e 59, aponta inconsistências que não comprometeram a análise das contas, quais sejam entrega intempestiva de prestação de contas, omissão de doação de despesas na segunda prestação de contas parcial, abertura de conta bancária específica fora do prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPI. Entretanto, afirma a COSIM que verificou a existência de outras irregularidades que prejudicariam sua análise, a saber, despesas com combustíveis sem apresentação de registro de locação de cessão de veículos, despesas não declaradas na prestação de contas. E, por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral também opina pela desaprovação por entender que as falhas comprometeram a regularidade das contas. Meu voto é no sentido que já vem sendo votado por essa corte, pela aprovação com ressalvas, pois as irregularidades, ao meu ver, não comprometeram a análise das contas, a saber. A número 1 é a entrega intempestiva da prestação de contas final, entendo que se trata de mero erro formal, incapaz de comprometer a confiabilidade e transparência das contas. A jurisprudência caminha nesse mesmo sentido. 2. Omissão de doação de despesas na segunda prestação de contas parcial. Fato de o candidato haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. 3. Abertura de conta fora do prazo. Conforme o entendimento dessa corte e de outros TREs, bem como na esteira do parecer da COSIM do MPE, entendo que a referida irregularidade deve ensejar somente ressalva. 4. Despesas com combustíveis sem apresentação de registro de locação ou cessão de veículos. Verifico que o candidato, ainda que em sede de prestação de contas retificadora, apresentou os contratos de cessão de veículos, bem como os respectivos recibos eleitorais, que, ao meu ver, supriu a irregularidade apontada pelo setor técnico, uma vez que permitiu verificar a origem da despesa de campanha. Além disso, o fato de o candidato declarar em sua prestação de contas todas as despesas com combustível demonstra que não houve intenção de omitir tais despesas do controle dessa justiça, razão pela qual a inconsciência apurada deve apenas ensejar ressalva. E, por fim, omissão de despesa de campanha. Em detida análise dos autos, verifico que, de fato, as despesas realizadas junto aos Correios restaram não declaradas pelo candidato. Todavia, o valor envolvido corresponde a apenas 3,86% do total das receitas da campanha, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, não é capaz de gerar desaprovação das contas, mas sim ressalvas. Então, afinal, o meu voto é pela aprovação com ressalvas.
Conclusão da eminente relatora, pela aprovação com ressalva, após as considerações que achou por bem declinar, alguma divergência? Súmula nesse sentido.
Presidente.
Pois não.
Eu tenho só um processo curto, fora de pauta.
Pois não.
Palavra. Que é a propaganda. Sim. Estou com a palavra, presidente?
Palavra.
Tá. É a propaganda partidária número 5243, classe 27. Onde a requerente, o PMDB, e onde se postula aqui a inserção de propaganda partidária, gratuito no rádio e televisão, através de inserções regionais, no primeiro semestre de 2016. O que aconteceu? O PMDB apresentou o plano de mídia com relação ao primeiro semestre de 2016, distribuídas em... no total de 20 minutos esse primeiro semestre. Acontece que esse pedido veio devidamente instruído, é o caso de deferi-lo. Mas foi chamada a atenção da corte, aqui a... só não lembro qual foi a secretaria, deixa eu ver aqui. O coordenador de registro e informações processuais, no caso, informou que o PMDB teria sido sancionado por decisões já transitadas em julgados de origem dessa corte pela perda de veiculação de propaganda partidária pelo tempo total, nas duas representações, total de 10 minutos. Então, o PMDB foi notificado disso e disse o seguinte, olha, no primeiro semestre de 2015, eu não tenho mais como não divulgar as propagandas, elas já foram divulgadas, mas no segundo semestre de 2015, que iniciou agora, eu ainda tenho 10 minutos para pagar para cumprir essa sanção que me foi imposta. Então, ele pediu para que não fosse alterado o plano de mídia com relação à veiculação do primeiro semestre de 2016 e que já fossem retiradas as mídias, a impossibilidade dele
fazer essa divulgação agora no segundo semestre de 2015. Né? Com isso, salvo engano, a Procuradoria Regional Eleitoral foi quem suscitou essa questão dele fazer a readaptação do plano de mídia para 2016. Manifestação pena pela aplicação de sessão de 10 minutos da veiculação de propaganda a partir do segundo semestre de 2015, bem como pelo deferimento de veiculação de sessões regionais para transmissão no primeiro semestre de 2016, ou seja, acabou concordando com essa manifestação do PMDB. Então, presidente, eu estou deferindo aqui, estou julgando no sentido de deferir o pedido de transmissão das inserções regionais de propaganda partidária no primeiro semestre de 2016, formado pelo PMDB, e também determinando que sejam excluídas as inserções programadas para o dia 26 de outubro de 2015 e as programadas para os meses de novembro e dezembro de 2015, em observância à sanção aplicada por essa Corte Regional Eleitoral. E é como voto.
Uma divergência com relação a essa conclusão? Suma nesse sentido. Alguém mais com algum processo fora de pauta? Não, então vamos à parte administrativa. Primeiro item da pauta é uma renovação de requisição da servidora, Prefeitura de Afonso Cláudio, Valnete Ribeiro. Diretoria-Geral entende que a requerida renovação atende aos requisitos legais. Todos de acordo? Aprovado. Segundo item, também requisição de servidora, comarca de Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Lindonésia Maria de Oliveira. Também atendidos os requisitos legais. Submeto os autos à consideração. Todos de acordo? Aprovado. Número 3. Também servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Anchieta, Patrícia Hoffmann Gonçalves. Diretoria-Geral, por entender que a presente requisição atende aos requisitos legais, submete os autos à consideração desse signatário para apreciação em plenário, e eu estou submetendo aos eminentes partes, manifestando-me previamente pela aprovação. Todos de acordo? Pautado sobre o número 4, fica adiado para a sessão de quarta-feira. Nada mais havendo, agradeço a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão. Doutor Danilo, quero falar.